Boa noite aos colegas que fazem o curso Estudos de Segmentos de Filmes em Filosofia Clínica. Talvez vocês estejam ouvindo o som das ondas do mar, que agora o som sobe um tom acima. Lá no fundo do oceano, a gente, daqui da Terra, dá para ver os risquinhos dos raios sobre as ilhas, lá longe, bem longe. Mas esse som do mar vai apenas embalar a nossa aula hoje, tá bem? A aula de hoje, aliás, tem muito a ver com o mar. Nós vamos trabalhar a obra O Náufrago. Essa obra é do ano 2000. Lá se vão 20 anos da publicação dessa obra. E ela, na verdade, a história se passa na década de 90. E ela toda gira em torno de um evento que vai mudar completamente a vida do personagem, que é o Chuck. Chuck, ele é um engenheiro, ele trabalha com logística. Então ele trabalha na grande companhia de correios norte-americana. E o filme, além de uma imensa propaganda dela, também mostra a complexidade e o quanto o pessoal da logística se desenvolveu em muito pouco tempo, né? Muitos problemas da humanidade hoje poderiam ter outra orientação se fossem entregues nas mãos desse pessoal que trabalha com logística, distribuição, organização. E o filme, os 20 primeiros minutos, o filme é bastante longo, tem mais de 2 horas, ele, nos primeiros 20, 25 minutos, mostram a vida do Chuck, da namorada dele, a Kelly, com quem eles vivem juntos, né? Na linda cidade de Memphis, lá no Tennessee. E o Chuck tem como característica o perfeccionismo, né? Para ele, uma única carta que possa vir a se perder, que não chegue ao destino, é tema gravíssimo. Então aparecem as aulas as orientações, os workshops. Tem uma cena que é realmente uma das cenas famosas do filme, que se passa na Rússia, ele mostrando em plena praça aberta, você tem que distribuir o material, e ele mostra as equipes todas, ele organiza. É muito bonita a cena. Um dia eles estão atravessando o oceano a bordo de um Airbus daqueles A300 imenso, né? Um cargueiro cheio de correspondência, cheio de bagagem do correio. E o que acontece? Uma tempestade muito forte sobrevém. Isso, eles estão sobre o Oceano Pacífico. E o avião mergulha nas águas. Quem se salva do avião é o Chuck, esse engenheiro. Ele se salva e se agarra num bote salva-vidas que ele consegue com muita dificuldade encher. E graças a isso ele acaba aportando em uma ilha no meio do Oceano Pacífico, uma ilhota, uma daquelas milhares de ilhas desconhecidas que existem. Alguns acham que é algo completamente improvável de acontecer. Não é tão improvável. Nós temos muitos, muitos, muitos registros de náufragos assim. Se você pegar, há pouco nós falamos da Escócia, mas a Escócia e a Grécia, todo o mar Egeu, a Grécia possui centenas de pequenas ilhas ao redor dela. No caso de um naufrágio, é muito provável que a pessoa acabe chegando a uma dessas ilhas, pelas correntezas. E é o que acontece com ele, ele acaba chegando a uma dessas pequenas ilhas. Bem, nessa pequena ilha é que se desenvolve a história. Essa história, ela tem várias passagens que se tornaram clássicas, como por exemplo a relação dele com o Wilson. O Wilson é uma bola de vôlei, e o nome que ele dá ao Wilson é porque a marca da bola é Wilson. Então e ele desenha com sangue, ele machucou a mão, ele usa o próprio sangue para desenhar um rosto nessa bola, ele conversa, interage com a bola, é um amigo dele, essa bola de vôlei, né, que ele chama de Wilson. Mas tem outras passagens muito interessantes. Quando, por exemplo, ele está perdido, ele consegue construir uma jangada, ele tenta voltar à civilização. Com essa jangada, ele, com a cena em que ele adormece, uma baleia imensa passa ao lado da jangada e o acorda com um esguicho de água. Há cenas muito interessantes em todo o filme. Mas o Náufrago chama a atenção pelos aspectos existenciais que emergem de várias raízes e que caminham para vários lugares. Vamos ver algumas dessas ilustrações e vamos conversar sobre elas no nosso trabalho de hoje. Lembrando aos senhores que, diferentemente do que fizemos no semestre passado, trabalhamos roteiristas, diretores, mergulhamos também na ficha técnica, fotografia, por vezes trabalhamos a questão da interpretação dos autores. Nesse semestre não, nesse semestre nós vamos direto à imagem e fazemos conversações filosófico-clínicas a partir dos encartes. Não fazemos mais toda a historiografia do filme, todos aqueles fundamentos que fazíamos antes, tá bem? Então, eu vou partilhar a tela com vocês para podermos já ir diretamente à primeira. Eu separei 5 passagens do filme. Vamos ver se vamos conseguir ver todas elas. Neste primeiro encarte do filme, que ele abrange aí quase 40 minutos de projeção, vimos aí numa síntese de 6, 7 minutos, nós temos várias referências muito importantes. O Chuck é um engenheiro, é uma pessoa que tem conhecimentos de aviação, conhecimentos de logística e outros, e se vê nessa ilha. Vocês viram o início, como é que foi? E naqueles momentos iniciais, ainda em choque pelo acidente, ele vai consultar um relógio. Que diferença faz naquela ilha ter ou não um relógio, e aquele controle remoto de abrir portão que ele fica olhando, mostrando para quem acompanha a obra que ali naquele contexto isso é irrelevante, entre outras coisas. Bem, o que acontece a partir dali? Aos poucos ele vai se ambientando com a ilha. Vocês viram no início que ele se assusta com tudo. Quando um coco cai da árvore, bate no chão com barulho, rola pelas folhagens, ele se assusta, ele acha que tem alguém lá, fica com medo, pega o remo na mão. Nós vemos várias cenas nas quais ele procura se ambientar e sobreviver. No início é isso. E procura também maneira de entrar em contato com a civilização. Ele coloca, escreve na areia pedido de socorro, depois ele coloca troncos na areia. Aos poucos e com muito padecimento, ele começa a compreender melhor a situação dele. Então ele já sabe fazer fogo, ele já sabe pescar siris, peixes, ele já sabe. Aos poucos ele começa não apenas a sobreviver, a viver no lugar. Ele descobre uma caverna, nessa caverna ele faz uma espécie de casa para ele. Ele abre os pacotes que chegam à praia toda hora, depois do desastre do avião, muitos pacotes chegam. E ele recolhe, ele abre alguns desses pacotes, a maioria ele abre. E o que tem dentro ele procura utilizar como... Tem um momento que ele descobre uma caixa que tem patins dentro, e a base dos patins servem de lâmina para ele, de faca, para ele cozinhar, para ele fazer trabalhos na madeira, fazer uma cabana, e é muito, tudo isso é muito importante para ele. Bem, mas agora é que entram os registros que nos interessam mais de perto, dentro dos estudos deste curso. Bom, o que acontece então? Ele se dá conta de que ele está sozinho numa ilha. Para onde a malha intelectiva deste homem vai guiá-lo? O que acontece? Por exemplo, ele vai buscar, sabendo da situação dele, e vocês viram, ele desenha nas pedras, ele fala com o Wilson, que se torna o grande companheiro dele, ele personifica essa bola, conversa com ela, e ele explica quanto tempo eles voaram, provavelmente onde ele está, o que pode acontecer, se ele vai poder ser achado ou não. Observem que muitas vezes, quando ele fala com a bola, ele está olhando para nós, que estamos em casa. Durante todo o filme, este recurso é usado pelo diretor, muito utilizado. Inclusive a cena final, que ele olha diretamente para nós, estamos acompanhando. Várias e várias vezes isso acontece no filme. Numa situação assim, a pessoa usualmente busca reconstruir o mundo que ela tinha na civilização. Isso pode ser feito de muitas maneiras, com as edificações que ela faz, com quem ela conversa, como ela conversa. Ela busca fazer uma ruptura e construir coisas diferentes do que ela estava habituada. Ela busca todos os recursos para voltar à civilização. O que cada um faz? Vejam, na nossa sociedade nós temos muitos espelhos, alguns espelhos que sequer funcionam como espelhos. Por exemplo, às vezes você tem amigos e você olha para um amigo e você diz, não, esse amigo não é um espelho meu. De certa forma, não. Em muitos contextos, sim. Às vezes nós estabelecemos interseção com quem tem a ver conosco, de uma forma ou de outra. Então você vai morar no lugar que tem a ver com você, você tem amigos que tem a ver com você, você trabalha em coisas. Muitas vezes nós temos grandes escolhas, um arbítrio muito grande para deliberar sobre isso. Então, de certa maneira, nós temos muitos espelhos na nossa sociedade que dizem, nos ajudam a entender quem somos, o que fazemos, para onde caminhamos, etc. Se esses espelhos são removidos, nosso trabalho, nossos amigos, nossa família, as coisas próximas a nós, nossa religiosidade, a igreja, etc. Se tudo isso que é tão próximo de nós é removido, o que acontece? Vejam que tudo isso foi removido da vida do Chuck. Trabalho que ele amava, ele era extremamente ligado ao trabalho dele. Kelly, que era a menina que ele amava e com quem ele vivia, é retirada da vida dele. Os amigos, a sociedade, a cidade de Memphis, no Tennessee, tudo ele é retirado dele. Agora, o que vai servir para ele como complemento, alteridade, espelho e outras coisas? Uma árvore? Ele vai tentar fazer uma árvore parecer algo parecido com o que ele tinha na civilização? Bom, um dos registros que sabemos é o Wilson, a bola que ele personifica. Outras coisas ele vai agir de outras maneiras. Mas antes de entrar propriamente nas questões filosófico-clínicas, eu gostaria de ver com vocês mais um encarte, está bem? E a partir dele sim, vamos mergulhar em questões filosóficas. Nesse segundo encarte, agora nós já temos outros elementos. Um homem sozinho numa ilha, sozinho pelos nossos padrões de época, sociais, culturais, porque ele não está sozinho, não é? Tem vida por todo lado, tem contextos para todo lado, vizinhança para todo lado, o mar, o céu e as estrelas e aquela mata, que ele tem muitas coisas com ele. Mas o homem, socialmente falando, nos nossos dias, não é assim que trata esses temas. E dois fatores aqui, nesse encarte que vimos, são muito fortes. O primeiro é que ele realmente deseja retornar para a casa dele, para Memphis, Tennessee. Ele realmente está fazendo todo o empenho agora e é o que ele quer fazer. E vocês viram que ele entrega tudo que ele sabe em construção, em cálculo, para levar isso adiante. A partir da asa daquele avião, da parte que chega, ele acha que tem agora uma chance com aquilo e constrói uma jangada. E isso é um fator muito, muito forte para ele, ou seja, o retorno à civilização. Ali não é um lugar onde ele aceita ficar, não se resigna a ficar ali, não é o mundo dele, e ele está decidido a sair dali ao risco da própria vida. Ele sabe que a situação não é tranquila. Mas há um segundo fator, que várias pessoas que passaram por naufrágios, por situações de isolamento, com grande espaçamento de tempo, muitas dessas pessoas relatam situações como essas que ele vive com essa bola de vôlei, a quem ele chama de Wilson, conversa com ela, troca ideias com ela. Vocês viram que no momento de desentendimento ele joga a bola fora. Bem, o que se passa ali? É preciso levar uma pessoa a uma ilha, considerar um náufrago, para entender fenômenos como estes, que na nossa sociedade de homens, com cidades, com casas, iluminação, eletricidade e tudo mais, isso é tão, tão comum, tão comum. Por exemplo, algumas pessoas passam o dia inteiro fazendo diálogos internos. Elas conversam com elas mesmas, elas conversam com outras pessoas, fazem diálogos internos. Às vezes ficam dialogando boa parte do tempo com quem já morreu, já foi embora, e elas continuam conversando. Outras vezes elas conversam com contextos. Só que numa ilha isolada, no meio do Pacífico, isso se torna bem evidente, não é? Bem, bem claro o que está acontecendo. Qual é a natureza desses diálogos? Que funções eles cumprem? Olha, eu vou usar uma analogia. Bem, vou usar um fator que vocês conhecem bem em filosofia clínica. Quando algo está em andamento dentro de nós e o objeto que diz respeito às referências a esse andamento, por alguma razão esse objeto termina, em muitos e muitos casos isso que está em andamento prossegue. Por exemplo, se você é uma pessoa muito afetuosa e por razões N, X, W, Delta, aconteceu lá um problema e uma pessoa da sua família, às vezes é um velho pai, uma velha mãe, morava só você na casa com ele, ele vem a falecer, ela vem a falecer. Mas você tem essa forte afetividade. A propensão é que se esse objeto de referência não desaparece, não leva com ele o que estava em andamento, porque às vezes o que estava em andamento dizia respeito só a ele, mas se a afetividade é um modo de ser do mundo, é provável que a sua afetividade prosseguirá e que você encontrará novos objetos de expressão. Por exemplo, você está com 40 anos, morreu sua mãe, que vivia com você num casarão, agora você não tem mais a companhia dela, você pode resolver casar, você pode resolver adotar crianças, você pode convidar amigos para morar com você. Todas essas medidas darão passagem àquilo que estava em andamento, que era a sua forte afetividade. No caso disso que vimos aqui no filme, pelos 20 minutos iniciais que mostram que ele era uma pessoa de muita comunicação, podia se comunicando muito, conversando para todo lado, não era improvável que o Wilson seja uma continuação disso. Mas o Wilson é uma bola, o Wilson é uma invenção, ou o Wilson se constitui em um ser, em uma criatura. Essa é uma discussão filosófica que não podemos passar aqui meses e anos, não terminaremos. São muitas as escolas filosóficas que debatem esse tema das mais diferentes perspectivas. A nossa perspectiva é a perspectiva através do Chuck e da relação dele com o Wilson naquele contexto. É essa perspectiva que temos para sabermos alguma coisa a respeito disso. E ela nos diz muito. Nos diz ao mesmo tempo como naquele contexto, como o Wilson é importante para ele, ele precisa conversar. E ele conversa muito. Ele toma muitas decisões. Ah, quando o Wilson fala com ele, quem é que está falando? Por vezes, quem fala com ele é uma mistura de o patrão dele lá na empresa, com a esposa dele, com um amigo dele. É uma mescla. Às vezes, não. Às vezes o Wilson adquire uma personalidade própria, não é uma cópia de alguém, ele simplesmente é uma construção a partir do contexto em que eles estão vivendo. Para ele, pelo EP dele, ele personifica o Wilson, personifica, dá um corpo, não é? Faz uma construção. E há um momento dramático depois com o Wilson, que vocês viram ali quando ele atira o Wilson pela porta da caverna dele e depois sai desesperado atrás. Vou parar o gravador para que vocês coloquem reflexões sobre o que vimos até aqui. Vimos então nesse segmento a saída dele da ilha, né? Ele segue então após muita dificuldade. E vocês notaram como ele observa à medida que a jangada dele se afasta da ilha? Ele olha, o que traduz aquilo? É pesar? É tristeza? É emoção? O que é que ocorre com ele? O que ele está deixando ali? O que ele está levando com ele a partir dessa vivência que ele teve? O que agora é parte dele via composição? Para essas questões, usualmente nós temos como uma diretriz muito importante acompanhar o que segue na vida da pessoa após uma experiência dessa natureza. Ou seja, observar agora o que ele vai fazer. Logo, ele vai passar por vários momentos aí no mar, vai ficar alguns dias no mar, vai perder a bola, o Wilson, cai na água e começa a se afastar, e ele nada para buscar, mas está a correnteza e ele tem que optar em entre alcançar a bola, o Wilson, que está boiando na água, ou voltar para a jangada, e ele escolhe voltar para a jangada. Ele volta chorando para a jangada, nadando, e fica gritando dentro da jangada: perdão, Wilson, me perdoe, eu não consegui. E ele chora muito, né? Enquanto o Wilson, a bola de vôlei se afasta em direção ao oceano aberto. E então ele é encontrado por uma embarcação de containers que está passando ali na rota, bem como ele imaginava que poderia ser, acaba acontecendo. Então, ao acompanharmos agora de que forma ele retoma a vida dele, nós teremos uma ideia mais próxima do significado, do alcance, das modificações, das relevâncias do que houve com ele a partir da vivência dele naquela ilha. Algumas são muito óbvias e ao ver a hora final do filme, elas imediatamente se destacam. Por exemplo, ele se torna uma pessoa muito mais calma. Ele agora, naquela impetuosidade febril que ele tinha no início do filme, de correr para todo lado, fazer 10 coisas ao mesmo tempo, ele não tem mais. Outra modificação que logo surge é que ele, agora sempre, invariavelmente, sempre ele tem uma garrafinha de água perto dele, de preferência com gelo. Água e gelo, onde ele vai, ele tem água e uma garrafa de água com ele. E ele, o que ele faz? Veja, ele ficou alguns anos fora, 3, 4, 5 anos. Fizeram até um enterro fictício para ele. O mundo será que esperou? Os amigos, a empresa, a namorada que ele tinha, vivia com ele. Tudo isso para enquanto a pessoa está fora? Ou tudo isso prossegue sua caminhada e agora ele, ao voltar, com algumas coisas e situações e pessoas, ele verá que ainda tem como retomar, com outras não. Vamos ver essa cena muito interessante. Logo que ele é resgatado, colocado então, cuidam dele na embarcação os médicos. E aí o colocam no avião para ele retornar ao país e à cidade dele. Vamos ver essa cena juntos. Nessa cena, então, vocês viram a dificuldade de algumas retomadas. Ao mesmo tempo, um alívio estar vivo, poder voltar para casa. E então a descoberta de que pessoas morreram, outras se casaram, outras sumiram, outras voltaram, etc. No caso específico da esposa dele, da Kelly, né, a namorada com quem ele vivia, ela se casou. E ele então vê pela janela aquela cena, ela querendo encontrá-lo, mas ao mesmo tempo a toda a dificuldade que isso tem. Há muitos elementos contrastantes aqui. A nossa sociedade, tal qual ela é construída, ela não contempla lugares amistosos para situações como estas. Ela não sabe, não há uma didática, não há uma situação específica do ponto de vista existencial da nossa época para ambientações como estas. As coisas são colocadas em lugares, elas são etiquetadas, protocoladas, elas são indexadas. Isso é a pauta dos nossos dias. Então, situações como estas, elas realmente são costumam ser extremamente difíceis para todos os envolvidos. Numa cena depois dessas que acabamos de ver aqui, ele reencontra com ela. É um dia de chuva, eles se abraçam, se beijam, ficam muito felizes e tudo indica no momento que eles vão ficar juntos. Ela sai de casa correndo, ele diz para ela, entra no automóvel dele, eles estão de partida, e então ele para o automóvel e eles ficam se olhando. E aí, a fala é dela, mas quem pronuncia é ele. Então ela está ainda retomando o fôlego, a chuva molhou os dois, e ele vira para ela e diz, eu tenho que voltar para casa. Ele fala por ela. Os dois concordam, ele recua o automóvel, a leva até em casa e a deixa seguir o caminho dela. Muito tinha andado. Ela ainda o amava, sem dúvida, isso o filme mostra claramente, que ela o amava sim, mas amava também o marido e o filho que eles tinham. E ela não tinha mais agora como fazer diferente. É natural que se pense aqui em escolhas. Bom, ela escolheu o marido e o filho, não se trata disso, nós não sabemos se o que aconteceu ali foi isso. Ela pode ter escolhido ter ficado com todos, sem perder ninguém. Pode, ao ficar com o marido e o filho, ela acaba ficando com todos. Se ficasse com ele, com o Chuck, ela já não saberia como conduzir as coisas e talvez perdesse todos. É o que tudo indica, nós não sabemos. Mas, para ele, e ao final do filme vem uma das lições belíssimas sobre isso, ele fala com um amigo dele que todo o tempo que ele estava na ilha, ela esteve com ele. Que ela foi uma inspiração para ele lutar, viver. Porque, ainda que ele falasse com Wilson, a bola de vôlei personificada, ela estava no coração dele, ela estava no pensamento dele, ela estava na vontade dele retornar à civilização e outras coisas mais. E aí nós questionamos, então, por acaso ele a perdeu? Por acaso ele ficou sem ela? Talvez ninguém no mundo tenha vivido tanto essa moça, a Kelly, quanto Chuck, no isolamento dele naquela ilha. Talvez poucos tenham amado tanto ela quanto ele a amou. Ou seja, nós temos aqui vários elementos muito importantes nessas considerações. Quanto mais a nossa sociedade de homens conseguir entender situações como essas, aprofundar, é provável que tenhamos aí vários horizontes de desenvolvimento. Vamos ver a cena final do filme, que traz vários elementos e uma simbologia muito pontual sobre esses fatores. Vou passar para vocês a cena. Aí o final do filme, no qual ele conta que ela esteve com ele e o ajudou. E observe, ele vai entregar o último pacote daqueles dois ou três que ele conseguiu salvar, que manteve com ele. E quando vai entregar, ele encontra a continuidade para a vida dele. Viram as rotas, as citações, as asas, a liberdade, a escolha, os ícones todos que presenciaram desde o início da obra, quando o acidente acontece. Nós temos aqui vários aprofundamentos existenciais e dicas que o diretor deixa para uma época como a nossa. Dentre essas dicas, as nossas escolhas, dentre essas dicas, dentro das nossas escolhas, o nosso tempo, as nossas orientações, as nossas buscas, muitos são os fatores que ocorrem aí nessa obra. O não pragmatismo em torno da vida, a não coisificação em torno da vida, a importância disso, os nossos dilemas que ocorrem. E vejam, ele, no retorno dele, era uma pessoa que, de várias maneiras, entendeu estas e outras lições. Alguns precisam passar por acidentes, ou alguns passam por acidentes para poderem compreender lições como essa. Passam com acidentes vasculares, passam quando suas empresas quebram, passam quando morre alguém que eles amam, passam quando eles mesmos descobrem que têm um câncer e é muito grave, talvez venham a morrer, passam diante de muitas situações, um divórcio, problemas num país, uma pandemia. Muitos passam por isso de outras maneiras. Muitos se tornam náufragos de outras maneiras e aprendem lições parecidas com a que ele aprendeu ao ficar naquela ilha. Mas outros, assim que tudo passa e voltam à civilização, esquecem rapidamente, e tudo aquilo não passa de um sonho distante e cada vez mais distante, perdido no horizonte. Como isso é para cada um de nós, e se precisamos de acidentes para entendermos isso, acredito eu que não, que podemos aprender essas lições com paz, com serenidade, não há por que viver de maneira contundente para ter aprendizagem, né? O tempo em que era necessário remédio muito ruim para que as coisas pudessem melhorar, isso fica cada vez mais distante. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Agora vou abrir para as considerações e reflexões dos senhores sobre o que vimos hoje aqui.